voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
E vamos de notícia.
Notícias.
Pois é, a primeira notícia aqui vem do Ceará, Marcela. Lá no Ceará tem uma greve que pode causar muitos problemas. São os funcionários da Justiça Eleitoral. Eles estão em greve e reivindicam aumento salarial. Os funcionários lembram que estão sem reajuste há mais de 6 anos. Estão funcionando apenas os serviços considerados essenciais, principalmente aqueles de emissão de certidão e aquela que avalia se as candidaturas valem ou não. Essa greve acontece há 34 dias da eleição municipal.
E vamos até Mato Grosso. Cuiabá registrou ontem os piores índices de umidade relativa do ar e temperatura máxima do ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, às 2 da tarde a temperatura chegou a 40,3 graus centígrados na sombra e a umidade está em estado de emergência em 12%. A sensação térmica foi superior a 42 graus no centro da cidade. As informações são do portal G1. Realmente, Centro-Oeste está de atenção aqui em Brasília também, né, Buriti?
Exatamente.
A umidade relativa do ar muito baixa,
é
importante.
Há notícias, inclusive, que a qualquer momento o governo daqui de Brasília pode decretar estado de emergência. E quando isso ocorre, as escolas param de funcionar e são suspensas também as atividades que exponham o trabalhador ao sol, como carteiros, como lixeiros, isso, quem cuida da limpeza urbana. E geralmente esses serviços são transferidos para o período da noite.
Da noite, exatamente. E muita água aí para todo mundo, principalmente para crianças e para idosos. Se hidratar é a chave aí para você não sentir os malefícios desse ar tão seco, né, e desse clima tão quente.
Bom, lá no Piauí, o site Cidade Verde informa que o Conselho Nacional de Justiça deu prazo de 45 dias para que o Tribunal de Justiça lá do Piauí faça licitações para a informatização e reestruturação das comarcas de primeira instância. A decisão foi da ministra Eliana Calmon, Corregedora Nacional de Justiça. A decisão da ministra se baseou em relatório entregue pela Corregedoria do Tribunal de Justiça lá do Piauí. A Corregedoria lá do Piauí fez uma inspeção nas 94 comarcas do estado, né? Entre as ações imediatas está, portanto, a licitação, né, que já foi informado aqui, e a reestruturação de vários juizados que hoje tem um acervo processual superior de até 1.500 processos. A ministra também determinou que as unidades garantam a acessibilidade dos portadores de deficiência física. Incrível, né? Que ainda exista aqui no Brasil prédios públicos que não permitem essas unidades, né? Essa acessibilidade.
A movimentação de todo mundo, né?
Marcela, quando a lei determinou a obrigatoriedade dessa acessibilidade, você não tinha nem nascido. Imagina, foi 1979, considerado o ano da pessoa com deficiência física. Então, eu lembro que naquela época já existia lei federal que obrigava que todos os prédios, sejam públicos ou privados, tivessem acesso à pessoa com deficiência. Realmente é muito triste que ainda, tantos anos depois, mais de 30 anos, ainda tenhamos prédios públicos sem acessibilidade aos portadores de deficiência física. Outra determinação da ministra Eliana Calmon é a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos vagos existentes lá nas unidades judiciárias lá do Piauí.
Tá certo, e vamos ao Rio Grande do Norte. O jornal Tribuna do Norte informa que a greve no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN, continua pelo menos até a próxima segunda-feira, dia 10, quando os professores farão nova assembleia para decidir o futuro da mobilização. Os técnicos administrativos também estão com suas atividades paralisadas. A proposta dos servidores é que todos os níveis tenham direito de ascender até o doutorado, o que representa um reajuste de 75% na remuneração. E na segurança pública, a greve também continua. Agentes, escrivães e papiloscopistas da Polícia Federal pedem reestruturação salarial e de carreira. Segundo eles, há 16 anos uma lei federal elevou a categoria a nível superior, mas eles continuam recebendo como nível médio. Tá, aí a gente falou do Ceará e agora informações aí do Rio Grande do Norte.
Pois é,
Rio, e no caso da segurança pública, né? Nacional, nível nacional,
é
muitas greves.
E greve, né?
É verdade.
A
no país inteiro.
Realmente está ficando muito delicada, né? Olha, Marcela, e daqui a pouco eu vou trazer notícia do estado do Acre.
Tá jóia.
Aqui para os nossos ouvintes lá do Acre.
Tá jóia. Quem acompanhou ontem a programação, viu, Buriti, viu que a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa debateu justamente a regulamentação da greve no funcionalismo público, né?
É, porque
existe um projeto que está em discussão aqui do senador Aloísio Nunes, de São Paulo, do PSDB, que quer regulamentar a questão da greve no serviço público. E ontem, na reunião, o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, senador Paulo Paim, né, do PT Gaúcho, pediu mais tempo para que essa questão seja analisada com mais cuidado e, inclusive, passar por mais comissões aqui do Senado Federal até que se tenha uma decisão, né, para esse assunto tão importante.
Agora, pois é, Marcela, eu gostaria de fazer um comentário a título de esclarecimento para o nosso ouvinte, né? Existe uma lei de greve. Essa lei de greve é uma lei muito importante porque ela garante, obriga os serviços essenciais. Ela assegura ao trabalhador das empresas privadas fazerem a greve desde que considere, garanta esses serviços essenciais. Uhum. Ela não permite que o patrão cesseie o direito do trabalhador de fazer greve, mas, por outro lado, proíbe os trabalhadores de impedir acesso de outros trabalhadores ao local do trabalho.
Uhum.
Não permite também que haja um comprometimento do patrimônio dessas empresas, ou seja, é permitido fazer a greve, é permitido se manifestar das diversas formas, mas sob duas condições: que não haja ameaça ao patrimônio, uhum, e que também não haja cerceamento do direito daqueles que não estão em greve de ter acesso ao seu trabalho. E para ter greve é preciso que uma entidade sindical representativa fale pelos empregados, pelos trabalhadores. E essa entidade, então, ela é responsável por toda a organização da greve. Ou seja, se um desses pontos não forem obedecidos, aquele sindicato é multado.
Uhum.
Tem valores diários de multa. Isso. Em contrapartida, isso também cabe ao sindicato dos patrões. Então, é uma lei, Marcela, que ela traz um equilíbrio para as duas partes. Ela assegura o direito de greve, mas também assegura que as pessoas que precisam daquele trabalho, elas sejam também atendidas. Mas isso não ocorre com funcionário público.
É,
daí a necessidade que
privadas,
o Congresso Nacional discuta essa lei.
É isso aí, 9h10 em Brasília. Daqui a pouco a gente tem mais notícias aqui no Senado é Mais Brasil. Agora um minuto cultural para o ouvinte de Natal que nos sintoniza em 106,9 MHz.
Minuto Cultural.
O público de Natal recebe o espetáculo Gala Bolshoi no Teatro Riachuelo nesta quinta-feira. As apresentações são compostas por danças contemporânea, folclórica e trechos de renomados balés que proporcionam ao público diferentes tipos de emoções e uma mistura de ritmos contagiantes. Nesta quinta às 8h, o Teatro Riachuelo fica no Shopping Midway Mall. Ainda em Natal, o Festival para os Amantes do Cinema toma conta do Teatro de Cultura Popular Chico Daniel, com clássicos da sétima arte. As sessões vão até o dia 9 de setembro, sempre às 18h30, e o Cineclube cobra apenas uma taxa de manutenção de R$ 2,00 por filme. Nesta quinta-feira, a produção Tempos de Cinema, da Islândia. Na sexta, Esplendor, filme italiano, de Héctor Scola. O Teatro de Cultura Popular fica na rua Jundiaí, 641.
Tá aí, depois do Minuto Cultural para o ouvinte da capital potiguara, é hora do projeto do dia. Hoje, na série especial sobre a reforma do Código Penal, mais uma questão polêmica: a diminuição da idade em que se considera que houve o crime sexual por falta de discernimento em razão de idade. É o caso, por exemplo, do estupro presumido. Vamos ouvir.
Projeto do dia.
No projeto do dia de hoje, vamos falar sobre as mudanças propostas na reforma do Código Penal no que diz respeito aos crimes sexuais contra vulnerável. O Código Penal atual, em seu artigo 217, prevê, por exemplo, pena de 8 a 15 anos de prisão a quem praticar sexo ou ato libidinoso com menor de 14 anos. Até essa idade, a lei considera que a pessoa não possui discernimento suficiente para decidir se quer fazer sexo com alguém e, por isso, presume-se o estupro, mesmo quando o ato sexual tem o consentimento da vítima. O projeto de lei do Senado 236 de 2012 propõe, na parte que trata dos crimes sexuais contra vulnerável, que a idade da presunção da vulnerabilidade diminua de 14 para 12 anos. Os juristas resolveram alterar o conceito de vulnerável com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, que define criança como a pessoa de até 12 anos. Na justificativa para a mudança, os especialistas em direito argumentaram ainda que hoje é comum as pessoas iniciarem sua vida afetiva aos 13 anos de idade. Além disso, no artigo 186 do projeto do novo Código Penal, há a diminuição da pena máxima de 15 para 12 anos de prisão. As mudanças são polêmicas e já foram criticadas em reuniões realizadas no Senado Federal para debater a reforma do Código Penal. A doutora em Direito Penal, Janaína Pascoal, defende a tutela do Estado sobre o menor de 14 anos.
Essa ideia da liberdade sexual como sendo um valor, ninguém aqui está querendo desfazer da liberdade sexual. Mas uma jovem de 13 anos é uma menina, precisa ser tutelada.
A deputada Lilian Sá, do PSD do Rio de Janeiro, chamou a proposta do novo Código Penal de machista e lembrou que a justiça já relativizou o estupro presumido em decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que causaram indignação de quem lida com direitos da criança e do adolescente.
Na minha visão feminina, acho o código extremamente machista. A modificação do tipo penal de estupro de vulnerável deixa todos nós que militamos na área da infância e da adolescência estarrecidos. Nós estamos atrás de redes de exploração sexual infanto-juvenil. E aí eu fico vendo que até as penas, que era de 8 a 15, ela passou para ser de 8 a 12. Facilitando a esses aliciadores, exploradores e os pedófilos. E a sociedade, há pouco tempo, ficou revoltada com a decisão do STJ por não penalizar um sujeito que teve relação sexual com três meninas de 12 anos, né? E optaram pela relatividade, né? Não pela presunção, pela relatividade.
A deputada Lilian Sá, que também é relatora da CPI da prostituição infanto-juvenil na Câmara, acredita que a diminuição da idade em que se considera uma pessoa vulnerável vai facilitar o aliciamento de crianças para a prostituição.
Porque o consentimento de relação sexual a partir dos 12 anos fere o princípio da isonomia, da legalidade dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Faz com que a prostituição seja até facilitada. Porque depois disso, com 13 anos, a criança pode ser aliciada por esses cafetões, por essas cafetinas, né?
Sobre a questão do aliciamento de menor para a prostituição, O projeto do novo Código Penal prevê em seu artigo 189 pena de 4 a 10 anos de prisão para quem submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 12 anos. A pena de 4 a 10 anos é a mesma do Código Penal atual, mas o texto que está em vigor hoje fala em exploração de menor de 18 anos. Obrigar alguém de qualquer idade a se prostituir ou evitar que ela abandone a profissão é crime, mas a proposta diminui em 6 anos a idade em que se presume que a criança ou adolescente foi induzida ao crime. Essa sugestão foi duramente criticada pelo procurador da infância, Guilherme Shelby.
A figura penal aqui só penaliza se você induzir, de alguma forma influenciar, menor de 12 anos. Entre 12 e 18, não. A penalização que ocorre mais à frente, ela só penaliza aquele que mantiver relação sexual, mas não penaliza o crime organizado, que exatamente ele vai organizar a atividade econômica de modo a que as meninas sejam induzidas. E o mais grave, com a diminuição da idade de consentimento, que foi feita de forma burocrática, a justificativa da comissão é algo que nos deixa até espantados. Ora, no estatuto já se prevê que a adolescência é aos 12 anos, então vamos também reduzir a idade de consentimento do Código Penal de 14 para 12. O nosso projeto está dizendo, aqui vai ser 12, e se eu induzir uma menina de 13 à prostituição, eu não pratico nenhum ilícito.
E a gente quer saber qual é a sua opinião sobre esse assunto. Mande mensagem pelo 0800-61-2211, telefone do Alô Senado. A ligação é gratuita. 0800-61-2211. Se preferir, envie e-mail para radio@senado.gov.br. radio@senado.gov.br.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
Bom, amanhã teremos na série especial sobre a reforma do Código Penal um assunto muito importante. Na verdade, três assuntos. Vamos falar sobre o terrorismo, crimes contra a humanidade e tráfico de pessoas.
É isso mesmo, Tonka. E hoje, às 14h30, está marcada a reunião da comissão especial que analisa a proposta do novo Código Penal. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, é o convidado dessa audiência pública. E o texto foi elaborado por uma comissão de juristas, né, que foi instituída pela presidência do Senado, mas é importante dizer que se trata de um projeto, né? Então hoje a gente viu mais uma questão polêmica, crime sexual contra vulnerável, mas você pode mandar sua opinião, inclusive, para participar desse debate, né? radio@senado.gov.br e o telefone do Alô Senado 0800-61-2211. Que está disponível aí para você mandar a sua opinião sobre esse e outros assuntos polêmicos da reforma do Código Penal. E também está prevista para hoje reunião da CPI mista do Cachoeira. A repórter Érica Christian fala qual é a pauta de hoje. Bom dia, Érica.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Buriti. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado. Hoje está marcado o depoimento do deputado Carlos Lereia, ele que é do PSDB de Goiás. De acordo com investigações da Polícia Federal, o parlamentar seria informante do contraventor Carlos Ramos. Ele também teria admitido que pagou contas pessoais com um cartão de crédito de Carlinhos Cachoeira. Carlos Lereia, assim que veio à tona a Operação Monte Carlo da Polícia Federal, que desvendou todo esse esquema de corrupção de Carlinhos Cachoeira, disse e confirmou que é amigo pessoal do contraventor, mas deixou claro que, apesar da amizade, ele não tem qualquer tipo de envolvimento com os negócios de Carlinhos Cachoeira. Carlos Lereia, inclusive, responde a um processo de quebra de decoro parlamentar na Câmara dos Deputados, no Conselho de Ética. Esse processo já está em andamento. E outro parlamentar que teve envolvimento com Carlinhos Cachoeira e que perdeu o mandato foi Demóstenes Torres, que era do Democratas pelo estado de Goiás. Demóstenes Torres foi submetido a um julgamento pelo Senado e acabou perdendo o mandato em função dessas ligações com o contraventor Carlinhos Cachoeira. Os integrantes da CPMI não têm grandes expectativas em relação a esse depoimento do deputado Carlos Lereia. Primeiro porque, apesar de o requerimento de convocação ter sido aprovado, a iniciativa de comparecer à CPI foi de Carlos Lereia, que mandou vários recados para os integrantes da comissão de que ele queria comparecer à reunião da CPI para se explicar. Exatamente por isso. Por ser uma iniciativa dele, não há grandes expectativas em relação a que Carlos Lereia venha contribuir com as investigações da CPI. O senador Paulo Davim, por exemplo, que é do PV do Rio Grande do Norte, já antecipou que nesse depoimento Carlos Lereia vai, na verdade, se defender. Ele vai usar a tribuna da CPI para reiterar que não tem qualquer tipo de envolvimento com os negócios de Cachoeira e que, na verdade, o que ele tem é uma amizade antiga. Outro depoente da sessão desta terça-feira é André Teixeira Jorge. Ele foi motorista do ex-diretor da Delta Centro-Oeste, Cláudio Abreu. Segundo a Polícia Federal, André Teixeira aumentou o patrimônio e esse aumento de patrimônio foi incompatível com a renda dele de motorista. Segundo também o próprio Ministério da Fazenda, por meio do COAF, que é o conselho que monitora todas as operações financeiras de todos os brasileiros, esse motorista ele teria sacado R$500 mil no prazo de 2 dias no ano passado. Para a Polícia Federal, essa movimentação financeira atípica por parte de André Teixeira Jorge leva a crer que ele é um laranja do esquema de Cachoeira. E seguindo os passos de outros depoentes, esse motorista, ele pediu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber concedeu a ele o direito de permanecer em silêncio. O presidente da CPI, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, deverá fazer uma proposta para que André colabore com as investigações. E nesse sentido, Vital do Rego deverá sugerir que a sessão seja secreta para que o depoente possa revelar detalhes desse esquema de corrupção. Mas se ele seguir a recomendação dos advogados, ele vai negar a proposta e vai permanecer em silêncio. Mas o detalhe, Marcelo e Buriti, é que os integrantes da CPI estão dando um chá de cadeira nesses depoentes que chegam munidos de habeas corpus. Anteriormente, eles se apresentavam e o presidente da CPI perguntava se ele ia falar ou não. Diante da negativa de que não responderia as perguntas, os integrantes da CPI dispensavam o depoente. Mas agora eles permanecem na sala até que o depoente que se dispõe a falar conclua o depoimento. Portanto, André Teixeira deverá ter um chá de cadeira, já que o primeiro a ser chamado será o deputado Carlos Lereia. E há uma expectativa de que na sessão de quarta-feira, na sessão de amanhã, já que a CPI tem se reunido sempre às terças e quartas-feiras, o colegiado discuta a realização de uma reunião administrativa. O senador Álvaro Dias, que é do PSDB do Paraná, o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, e o senador Pedro Táxis, do PDT de Mato Grosso, querem que seja realizada essa sessão administrativa para a votação de novos requerimentos, em especial da quebra dos sigilos bancário e fiscal de 16 empresas ligadas a Carlinhos Cachoeira e que ainda não foram investigadas. Portanto, a aposta dessa semana em relação aos trabalhos da CPMI é a quebra dos sigilos bancários de outras empresas fantasmas de Cachoeira que foram usadas nesse esquema de desvio de recursos. Marcela.
Ok, perfeito. Obrigada, Érica. Bom trabalho para você. Ouvimos a repórter Érica Christian sobre os depoimentos de hoje, né, na CPMI do Cachoeira.
E agora é hora do Minuto Cultural. Para você que nos ouve em Cuiabá, você que é ouvinte da nossa programação regional e que está sintonizado na frequência de 102,5 MHz.
Minuto Cultural.
O espetáculo Cuiabanidade fica em cartaz no Cine Teatro Cuiabá nesta quinta e sexta-feira. A Compassos, grupo de dança da melhor idade, apresenta a cultura regional através dos ritos sacros, danças e outras manifestações culturais. Sessão às 8 da noite. O Cine Teatro Cuiabá fica na Avenida Getúlio Vargas, 161. Ainda em Cuiabá, o Pavilhão das Artes começou um curso de inglês voltado para artesãos. A meta é prepará-los para ajudar na comercialização de seus produtos durante a Copa de 2014. Ao todo, são 40 alunos, entre 30 e 50 anos, divididos em duas turmas. Todos fazem parte da Associação dos Artesãos de Cuiabá. O curso tem duração de 6 meses e é gratuito. Mais informações pelo telefone 65-3613-0204.
Vamos a mais um bloco do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Seja razoável e não me apresente mais uma versão.
No Som Brasilis, o samba carioca do grupo Casuarina.
As histórias já não merecem perdão.
No ano de 2007, o Casuarina lançou Certidão. Um dos destaques do disco é a releitura que o grupo fez de Velho Bandido, composição de um dos ilustres malditos da MPB, o capixaba Sérgio Sampaio.
Eu que sou filho de um pai teimoso, descobri maravilhado que sou mentiroso. Sou feio, desidratado, infiel, bolinha de papel, que nunca vou ser réu dormindo. Eu descobri como um velho bandido, que já pude estar perdido neste céu de zinco. Eu que só tenho essa cabeça grande, penso pouco, falo muito e sigo adiante. Descobri que a velha arca já furou, quem não desembarcou dançou na transação dormindo. E como eu fui o tal velho bandido, eu vou ficar matando rato pra comer, dançando rock pra viver, fazendo samba pra vender. Eu que sou filho de um pai teimoso, descobri maravilhado que sou mentiroso. Sou feio, desidratado, infiel, bolinha de papel, que nunca vou ser réu dormindo. Eu descobri como um velho bandido, que já pude estar perdido neste céu de zinco. Eu que só tenho essa cabeça grande, penso pouco, falo muito e sigo adiante. Descobri que a velha arca já furou, quem não desembarcou dançou na transação dormindo. E como eu fui o tal velho bandido, eu vou ficar matando rato pra comer, dançando rock pra viver, fazendo samba pra vender, sorrindo.
Ouvimos Velho Bandido com o grupo Casuarina. Nosso convidado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Antes de encerrar o programa, vamos a um destaque do estado do Acre.
Pois é, a Secretaria de Estado da Saúde abriu inscrições para 100 vagas de nível médio. Os salários variam de R$ 846,86 a R$ 1.288. As vagas são para os programas de serviço móvel de urgência e emergência e serão abertas em 21 cidades. O processo de seleção será feito pela análise de currículos e entrevista.
O Senado é Mais Brasil desta terça-feira, 4 de setembro de 2012, fica por aqui. A produção é da equipe de programação regional da Rádio Senado, que tem direção de Flávio de Matos. A direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado é de Fernando César Mesquita. Agradecemos sua audiência e convidamos amanhã para mais um Senado é Mais Brasil.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.